Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez no Mente Aberta. Sua hora de terapia semanal aqui, terça-feira, 1 da tarde, na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. Eu gosto de fazer a dancinha, mas a Marta, minha companheira, está de férias, aí eu não consigo fazer sozinho, né? Tudo bom, Zé? Como é que você está?
Tudo bem, graças a Deus. E você, Djalma?
Graças a Deus. Chovendo hoje, né? Rapaz, está caindo o mundo hoje.
Verdade. Verdade, né? Depois de uma seleção de calor aí, né?
Nossa,
dias
senhora.
Calorentos, muito abafados, é. Aí hoje veio a chuva e veio com um pouquinho de granizo, inclusive, na minha região, mas bem pouquinho.
É, eu peguei no carro também um pouquinho ali.
Agora, deve ter feito muito estrago, viu? Que veio com muito vento forte e a chuva forte.
É, eu ouvi falar que alguns lugares da cidade já estão bem cheios, assim, né? Pelo menos o pessoal passou no WhatsApp aqui.
Alagados, né?
É, que já está meio alagado, assim.
É
porque
verdade.
Tem esses rios que são canalizados e pega essa quantidade de água repentina, né?
Sim.
Porque hoje eu não sei qual a quantidade, só no fim do dia que a gente vai saber a quantidade de chuva, mas choveu como muito tempo eu não vejo.
Verdade.
Essa quantidade de chuva...
É, intensa e com vento, né?
É, então...
E deu uma refrescadinha, mas já abafou de novo.
É, mas cuidado aí, pessoal que tá na rua, sabe, que tá aí, veja bem como é que estão as condições do trânsito, né? Porque tá complicado, né?
É verdade. É. Cuidado mas, ao passar embaixo de árvores.
De árvores, raios, né? Tava tendo trovoado ainda agora, né? Com raios.
Galhos também, né? Porque às vezes você tá passando embaixo de uma árvore, aí a árvore de repente não está sadia.
Pois é.
Um vento daí, ele quebra um galho daquele lá e aí...
Galhos, né? É, exatamente, né? E às vezes não aguenta esse vento. Engraçado, porque as árvores dão um suporte uma na outra, né?
Sim.
Como aqui nós temos árvores separadas uma da outra, ela não tem esse suporte.
Exatamente.
Então, se ela vira, ela quebra, né?
Além do que, o vento forte também, a árvore tem galhos que não resistem mesmo, por mais sadio que seja, não resiste, né? Verdade.
E aí nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, sabe, Zé? Um assunto que me pediram para falar já algumas vezes. Eu trago algumas experiências que eu tenho, não só no consultório, mas também, assim, de coisas do dia a dia, né? E eu soube que uma das piores falhas que nós temos é na nossa comunicação. Eu já falei isso em alguns programas, mas passamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dificuldade em relacionamentos, de modo geral, sobre comunicação, né? Como eu falo? Porque existe um abismo muito grande entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a minha intenção de falar, né? Ou aquilo que eu penso, a minha intenção de falar, aquilo que eu falo, aquilo que a pessoa ouve, aquilo que ela gostaria de ouvir ou que ela entendeu e aquilo que ela processa. É um abismo.
E a verdadeira mensagem.
Né? É, e até a mensagem no meio, né? Que vai pegar entre o emissor e o receptor da mensagem, como é que a mensagem é deturpada, né? Porque as mensagens, quando nós escutamos, elas envolvem, como tudo, né, que nós captamos, ela envolve a nossa questão emocional. Então, dependendo do seu estado emocional, você pode escutar variações, né? Você pode ter variações dessa comunicação ou do entendimento dessa comunicação, que é bem diferente, sabe? Então, dependendo do seu estado emocional e do momento que você está, a comunicação vem de uma forma X ou Y, né? Então, essa é a grande dificuldade que nós temos. E nós temos característica da nossa língua, né? O português, ele tem coisas da língua portuguesa.
A comunicação vem de uma forma X ou Y, ou a interpretação, a recepção dela seria X ou Y?
É, veja só, se a gente pudesse gravar, né, as palavras, ou escrever as palavras, isso que dá muito problema de comunicação também em WhatsApp. Quando você escreve a palavra, né, você está colocando uma mensagem.
Certo.
Né, venha para cá agora, um exemplo.
Uhum.
Né? Como você vai entender isso, vai depender do contexto que você está, como você está, o seu estado emocional. Você pode achar que isso é um imperativo, né? Venha para cá agora no momento de tá gritando. Você pode pensar que sabe, venha para cá para te acolher. Você pode, entende? E a minha intenção de escrever isso pode ser porque eu estou com pressa de escrever, porque eu escrevi e saiu errado, entende?
Uhum.
Então, entre aquilo que eu transmito, a mensagem, e aquilo que a pessoa recebe, um vácuo, um abismo gigantesco.
Certo. Né? Eu, com relação a mensagem escrita, WhatsApp, e-mail, eu sou um tanto quanto cauteloso, porque a mensagem é muito fria. É bem isso que você falou. Você fala, venha para cá agora. Esse é imperativo? Ou ele vem para cá agora, com carinho, com... Aí, para você fazer com que a mensagem fique suave, você tem que dizer, venha para cá agora, e colocar sorrisinhos, os emojis, né?
Uhum.
Para criar uma emoção mais suave.
Exatamente.
É um tanto quanto chato, né? De repente você ficar... Às vezes você está na correria, é exatamente o exemplo que você citou, está na correria, errou inclusive o texto, e aí a interpretação do outro lado fica truncada, né?
E essa é a maior diferença da nossa linguagem, sabe? Assim... Porque o português, existem línguas como o inglês, às vezes um pouco do alemão, né, que surgiu do inglês. Mas assim, existe línguas que são muito diretas.
Uhum.
Né, diretas no modo de escrita, diretas também na comunicação. Né, então, assim, que é muito direto. Que é diferente do português, sabe, e o nosso português brasileiro. É bem diferente. Até porque nosso português, ele tem uma mistura de língua europeia, que é o português, né? Ele tem a mistura do tupi, do guarani, que era falado como línguas principais nossas, e outras línguas, né, que vieram aqui, e temos a influência africana. Então nós temos essas três influências que envolvem a nossa língua. E usamos palavras dessas três origens nossas de linguagem no nosso cotidiano. Então, não só usamos as palavras desse aí, e o modo como elas eram pronunciadas e o porquê, né?
Uhum.
Então, por exemplo, nós temos uma coisa da entonação, né? A nossa linguagem, ela está muito conectada com a entonação que nós vamos dar. E o receptor, ele vai receber mais pelo estado emocional disso do que ele ouve, tá? Então, isso é uma das principais falas da comunicação. Por exemplo, a palavra caçula é uma palavra indígena. Né? Nós usamos, né? Uma pessoa que nasce por último, né? A gente usa o caçulo, mais novinho e tal. É uma palavra indígena. Né? A bunda é uma palavra africana. Né? Então, essas de como nós usamos isso no nosso dia a dia cotidiano. E tinha uma outra coisa da nossa linguagem que é muito interessante, né? O povo escravizado do Brasil, eles tinham que ter um cuidado no falar gigantesco. Gigantesco para falar com o seu patrão. Porque o seu dono, ele tinha o direito de vida e morte sobre aquela pessoa. Se ele não gostasse do modo que você falasse, poderia ter atrocidades em cima daquilo. Cortar língua, né? Furar olho, né? E outras coisas, né? Açoite, né? Então. Então as pessoas tinham que saber falar. Então você imagina como uma linguagem de 300 anos, né, que durou a escravidão um pouco mais, né, 300 anos num país, das pessoas tentando falar com o senhor e a senhora que tinha total e absoluta força, né, que é total e absoluto domínio sobre a tua vida e tua morte, teu corpo, né, e a tua fala. Então, quando as pessoas começaram a falar de maneiras assim, por exemplo, que nós usamos muito hoje, né, que é o diminutivo. Quando a gente quer falar de uma maneira mais carinhosa, a gente usa muito o diminutivo, né? A gente traz a palavra de maneira diferente, de falar docemente. Você vê uma coisa que o brasileiro tem dificuldade, todo estrangeiro fala isso, é a dificuldade de dizer não. A dificuldade de ser direto, né? A gente chega assim para a pessoa: cara, você vai numa festa? Aí o cara vem dizer, não vou. Né? Ah, vamos ver, na hora eu vou ver se eu consigo. Porque a gente tem dificuldade de dizer não. E por que a gente tem dificuldade de dizer não? Porque magoa o outro. E a gente tem medo de magoar a pessoa. Se a gente falar assim, quer ir na minha festa? Não, cara, não quero. Né? Que talvez um europeu fale isso e a gente fala, nossa, como era grosso.
Eu percebo isso comigo.
Eu vou entrar aqui no Instagram, estou com outro celular aqui, para tentar acompanhar algumas perguntas de algumas pessoas ali, tá?
Ok. Djalma, tem pergunta aqui, hein?
Opa, vamos lá. Vamos lá, que assunto hoje é vasto. Acho que uma hora vai ser pouco esse assunto aí, ainda tem comercial, hein?
Já uma pergunta é: qual foi a pior falha de comunicação que você já viveu e como resolveu?
Rapaz, eu tenho muita falha de comunicação, né?
Aliás, a falha da comunicação é uma constante, né, na vida da gente, seja ela no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, no ambiente externo. É bem, bem falha, né, a nossa comunicação, né?
É, eu tinha uma mania horrível, que eu parei com isso, graças a Deus, que era assim, por exemplo, se eu estou em reunião, eu acho que aquela pessoa ali não entendeu. E eu fazer perguntas para que a pessoa entendesse. Eu entendi, mas para que a pessoa entendesse, entendeu? Uma forma de...
Mas porque você acha que ela não entendeu.
E não perguntei para ela se ela entendeu ou não.
Sim, mas na verdade ela deveria fazer a pergunta.
É, né? Mas eu acho que a pessoa não entendeu.
Pelo semblante dela, pela...
É, pelo olhar ali, por bobeira minha mesmo. Uhum. Por achar que eu, sei lá, dominava mais o assunto, ou que o assunto poderia ser falado de outra maneira. Qualquer coisa dessa. E eu tinha isso. E às vezes eu fazia perguntas, que eram perguntas básicas, de coisa que eu tinha entendido muito bem, mas para ficar claro para o outro, entendeu? Que não era para mim.
Já aconteceu isso comigo. Cara, tudo que você está falando aí já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo no ambiente de trabalho. Um diretor meu em rádio, um diretor meu, nós estávamos em mudança estrutural, ou seja, o estúdio havia mudado, deram um upgrade no nosso estúdio lá, aí colocaram um estúdio altamente tecnológico, e aí eu vi lá engenharia, TI, os comunicadores, toda a equipe, né, todo o staff, ali reunidos e o colega fazendo a primeira comunicação com aquele equipamento novo, né? E aí foi exposto tudo, aqueles que tiveram dúvidas perguntaram, eu não perguntei nada. O diretor olha para mim e pergunta: você entendeu, Zé? Tipo assim, eu era o mais velho.
Sim.
Não era o mais velho, lá não, aqui eu sou. Mas lá na outra emissora não. Mas eu era um dos mais velhos. E aí eu falei: entendi, não tenho dúvida nenhuma. Aí ficou naquilo, sabe? E eu fico sempre com aquilo incutido, né? Terminada a reunião, daí depois eu fui falar com o diretor, né? Perguntar para ele o que houve daquela indagação, né? Se eu tivesse alguma dúvida, eu faria a pergunta abertamente. E ele não soube me responder.
Então, a gente tem... Então, olha só, né? Isso é uma das falhas de comunicação que tem. Outras falhas de comunicação que eu acho que hoje eu faço menos isso. Bem menos. Isso eu faço inconsciente. Que é assim, a pessoa começar uma frase, eu já sei onde vai chegar aquilo, e às vezes estou com pressa daquilo, sabe? Então eu completava a frase da pessoa, sabe?
Entendi.
Era um erro, né?
Fazer um atalho.
É, hoje não faço isso, e se eu faço isso é bem inconsciente, porque eu tento escutar a pessoa.
Uhum.
Sabe? Eu tento, acho que até pelo consultório dá muito isso, de você escutar. Né? Porque às vezes a pessoa começa uma história, certo? E ela fala, quando ela está falando dela ou de alguma situação, ela fala e aquela história tem uma conclusão.
Uhum.
Né? E às vezes, ó, você vê a falha da comunicação, como dá. Eu sou uma pessoa que cuida de outras. Né? Minha profissão é isso, é uma profissão de cuidado. E eu já vi muitas histórias. As histórias, de certa maneira, elas se repetem. Né? O ser humano, as dores humanas, elas são muito parecidas, né? Por mais que a gente ache que a nossa dor é única, muito parecida. Então, às vezes, a pessoa vai me contava, isso era no passado, me contava alguma coisa, e eu escutava aquilo, entendia que a pessoa estava pedindo minha ajuda para solucionar aquilo. Entendeu? Uhum. E eu já ia dando a solução. Quando não era a solução, porque aquilo ali, hoje eu sempre quando vem assim ímpeto para mim, eu falo assim, mas peraí, aonde será que essa fala vai fazer? Porque às vezes a pessoa está contando um problema e depois ela continua com a solução, é o modo de comunicação dela, né? Então eu posso falar, puxa Zé, o meu exemplo, né, bobo aqui, olha, o meu carro, ele está com problema de pneu, né? Aí você já entra ali, ó, tem um cara que faz isso, tem um cara que faz aquilo, entendeu? E eu não, então o problema de pneu é minha continuação. Aí eu fui num cara e aí consertei o pneu e não tem mais problema. Essa é a comunicação, né?
Sim.
Mas eu, né, entra eu e eu acho que muita gente faz isso, a gente corta a comunicação no meio para dar solução. Né? Isso é muito do comportamento do salvador. Quando a pessoa tem comportamento do salvador, ele faz isso. Ele não escuta, ele quer resolver as coisas logo. Né? Isso é uma falha de comunicação grande que a gente tem. Mas nós temos muitas, né, falhas de comunicação, principalmente essa questão de, do que a pessoa fala e do que a pessoa entende. Né? Uhum. Isso em casal é o que mais acontece, cara.
Casal, você falou, mano, veio uma pergunta aqui também sobre relacionamento.
Opa, vamos lá.
Você se considera bom de comunicação no relacionamento ou sempre rola aquele tá tudo bem quando não está?
É, eu vou, a pergunta tá vindo para mim, mas eu acho que é de modo geral, né, isso aí, né? Se você considera bom de comunicação no casamento, eu acho que sim. Né? Hoje não tem...
Famosa problema, DR,
né?
Seria?
É, porque o que acontece normalmente nas relações é o seguinte... A pessoa, ela imagina que o outro sabe o que ela quer.
Uhum.
Essa é uma falha de comunicação. Então, se as pessoas convivem juntas, e você vê que existem casais que vivem junto há anos, mas não se comunicam direito. Por isso que brigam. Né? Então, existe um, por exemplo, o tom da voz de uma pessoa que irrita a outra.
Uhum.
O modo como a pessoa dirige que irrita a outra. Pessoas muito emocionais do lado de pessoas muito racionais. Isso dá briga, né? Tanto de uma pessoa que é, e as expectativas que são criadas na comunicação do outro.
Você falou no tom de voz, remeteu ao nosso ambiente aqui de comunicação, de rádio, né? Rádio, televisão, onde existem muitas vozes poderosas, né?
Sim, sim.
E às vezes um simples não, como você agora há pouco havia dito, né? Que é difícil a pessoa dizer não, mas quando dito, sai um não pesado, um som, um tom muito alto, né, devido à potencialidade da própria voz, né?
Exato.
Quando esse não seria um não suave, né? Será que se pode dizer que um não pode vir a ser suave?
E você vê como isso é delicado, que hoje nós usamos muito inteligência artificial. E já usamos há muito tempo, tá? Inteligência artificial não é novidade. Nós vamos ter aqui, breve, né? Nós vamos marcar o dia, uma pessoa só para falar assim, inteligência artificial. Mas a gente tem isso. Quando a gente fala quando a gente liga para alguma operadora ou para algum lugar que tem uma gravação que nos fala, é aquilo é inteligência artificial, né? Alexas da vida e tal. E você vê que elas têm que, e isso é complexo, de... Como que aquela máquina vai comunicar com a pessoa de maneira gentil?
Uhum.
Né? Olha como é que é isso. Porque não é só a comunicação. Senão a máquina teria uma comunicação robótica. E não é isso. Tem que fazer uma comunicação mais humana possível. Então ela tem que ser, às vezes, engraçada. Quer dizer, a máquina tem que entender de emoções. O tempo todo. Ela tem que começar a entender as emoções... Né? E o modo como ela vai se expressar para que ela possa não dar ruído de comunicação. E programar isso é muito complexo. Né? E no nosso cérebro, mais ainda. Né? Porque a nossa comunicação depende muito da nossa família, do meio que nós temos, da nossa cultura e assim por diante. Você sabe uma coisa? Existem pessoas que falam muito alto. Né? E que a família fala alto.
Uhum.
Né? Agora pega uma pessoa que fala muito alto, junta com numa casa que é mais silenciosa. Né? Parece que a pessoa está gritando.
Sim.
Entendeu? O tempo todo. E assusta. Pega uma pessoa que tem o costume de uma fala muito alta, né? Perto de uma pessoa que tem trauma de pessoas que falam alto. Tem gente que teve pai, mãe, ou parente, professores que gritavam. Isso traumatiza.
Você tirou esse tema hoje para mim, né? Aqui no programa, né? Porque tá tudo batendo comigo aqui.
E aí a gente acaba tendo essas falhas de comunicação meio gritante, assim, sabe?
Uhum.
Que começa a ter falhas, porque cada comunicação, o modo como eu me comunico tem uma história. Você imagina assim, vamos falar um pouco mais de comunicação, um pouquinho mais. Não sou um comunicador, quer dizer, eu estou aprendendo a ser comunicador aqui na rádio, né? Já coloquei no meu currículo agora comunicador.
Boa, boa, isso aí.
Né? Assumi um pouco essa. Né? Mas você vê, o Brasil, ele é imenso. O Brasil é um continente, né? Uma das maiores nações do mundo. Entendeu? É muito grande. Né? E é um país que é cercado de outros países que falam outras línguas.
Uhum.
Né? Que falam espanhol, principalmente, né? Cercado quase todo em cima do espanhol nosso. E nós falamos português, e é um português diferente do português de Portugal, que ele tem toda essa adaptação aqui. E nós somos uma ilha linguística, uma ilha gigantesca linguística. né? Então, assim, nós vemos que toda a América Central e a América do Sul, eles falam espanhol, né? E tem os seus sotaques, os seus modos de falar de cada um deles. Mas nós falamos o português. Só que o nosso português, ele é influenciado também por todas essas fronteiras, né? Então, quando você pega, por exemplo, como foram colonizados, né? Você pega como que as linguagens chegaram. Então, por exemplo, é muito comum ver perto de fronteira as pessoas falarem em portunhol, né? Ou usar termos em espanhol e termos em português lá e tudo mais, nas fronteiras, né? Se a gente tem muito contato com, por exemplo, com o modo de falar dessas pessoas e indígenas, né? Ou a gente fala indígena, ou fala de diferente, de mais interior do Brasil, que mudar a fala, a gente vai vendo que tem um mundo de frases e palavras que tem conotações diferentes no mesmo país. Tá? E vamos falar mais isso depois do intervalo, já me avisaram do intervalinho aqui. Intervalinho agora e nós voltamos daqui a pouco para falar de comunicação. E você, se comunica bem?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.